principais do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 18 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Anvisa atualiza regras para registro de vacina contra o coronavírus.
O objetivo é acelerar o processo sem abrir mãos de critérios técnicos para garantir uma imunização segura e eficaz aos brasileiros. Gabriela Noronha.
O governo também destina 8 milhões e meio de reais para consórcio de países para pesquisas em vacinas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir hoje.
Se tornar o dono de sua propriedade.
Presidente Jair Bolsonaro entrega títulos de posse para mais de 3 mil famílias de assentados da reforma agrária. Luana Karen.
Só este ano, o INCRA emitiu mais de 40 mil documentos para beneficiários da reforma agrária em todo o país.
Apoio a artistas durante a pandemia e incentivo à cultura.
Vamos falar sobre essas e outras ações em uma entrevista ao vivo com o secretário especial da Cultura, Mário Frias.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Música, dança, carnaval, folclore, literatura, cinema.
São inúmeras as manifestações que revelam a diversidade cultural deste país gigantesco que é o Brasil.
E promover este setor com ações, programas e políticas é o desafio da Secretaria Especial da Cultura.
E para falar sobre os projetos para a área, a gente conversa ao vivo com o secretário especial da Cultura, Mário Frias. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
Secretário, uma das ações do governo para o setor cultural agora, durante a pandemia, é a Lei Aldir Blanc, que garante um auxílio para os artistas que tiveram os impactos aí em suas atividades. Como é que está o pagamento a esses profissionais?
Olha, antes de mais nada, a gente tem que valorizar essa ação, que foi muito importante, principalmente para os artistas que, a meu ver, são talvez o setor mais atingido pela pandemia. Todo evento, todo show, teatro, circo, depende da presença do público. E essas restrições em relação à Covid prejudicaram demais o setor, né? Então acho que a gente tem que parabenizar o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso, pela tomada de decisão rápida de criar a Lei Aldir Blanc, né? A gente distribuiu 3 bilhões de reais, né? 1 bilhão e meio para estados, 1 bilhão e meio para municípios. Essa parte já foi feita, a gente já concluiu esse repasse. Agora fica a cargo, né, dos entes culturais do estado e dos municípios de dar vazão a esse auxílio.
Secretário, como o senhor acabou de afirmar e também segundo o próprio Ministério da Economia, as atividades artísticas, criativas e de espetáculos estão em uma lista entre as mais prejudicadas pela pandemia. E outra ação recente da Secretaria foi um apoio para pequenos cinemas. Como é que foi esse apoio?
Outra ação muito importante, imediata. Acho que o medo da população de aglomeração afasta o público, principalmente do cinema, o que a gente sabe que hoje não é um fator tão relevante, porque o cinema hoje é um lugar seguro, controlado, mas foi num momento muito importante, muito sensível para esses exibidores. Ficaram totalmente vazios, praticamente sem público, o que decretaria facilmente a falência de uma série de cinemas, né? O que é muito ruim, porque muitas vezes um cinema é a única atração turística, cultural e econômica de um pequeno município. Então a gente agiu rápido, com parceria com a Ancine, com o BNDES, com o BRDE, com o Ministério do Turismo, com o ministro Marcelo Álvaro Antônio, que participou ativamente dessas decisões, e lançamos essa linha de crédito muito importante para a sobrevivência desse setor, né? Acho que é importante também a gente frisar aqui que temos que voltar ao cinema com toda a responsabilidade, com todas as normas de segurança cumpridas, mas é importante que a gente volte a frequentar os cinemas, porque é uma cadeia cultural muito importante para o Brasil. A gente não pode esquecer que, economicamente, o setor da economia criativa gira em torno de 4% do PIB nacional, né? Às vezes as pessoas falam, não é uma atividade de extrema necessidade, não é pra gente, né? Mas muitas vezes para uma família, para pessoas que vivem disso, é vital, sim. A gente movimentou nesse setor, mais ou menos, aí a gente garantiu em torno de 8 mil empregos diretos com essa ação do financiamento para o pequeno, médio e grande exibidor. Então, mais uma vez, o governo federal agiu com velocidade para para colocar comida na mesa do povo brasileiro.
Certo. Secretário, que outras ações a Secretaria tem realizado ou planejado para incentivar esse imenso setor cultural do país?
A gente tem diversos planos para o ano que vem, né? A gente fica aqui torcendo muito para que essa pandemia acabe, né? Ou que pelo menos a gente consiga estabelecer critérios razoáveis nessas restrições, porque é isso, a economia criativa move milhões no Brasil, emprega milhares de pessoas, é um movimento muito forte no brasileiro, né? O brasileiro é empreendedor por natureza, os eventos são esse argumento que a gente precisa para dar essa volta por cima. Então hoje a Secretaria de Cultura está muito focada nesse momento em fazer uma boa gestão com respeito ao dinheiro do contribuinte, e os planos são muitos, mas a princípio a gente está muito preocupado com essa questão, né, da volta, de como é que vai ser essa retomada da economia criativa, né? Como que a gente vai estabelecer regras para que você possa voltar a ter peças de teatro, para que você possa ter os shows. É como eu falei, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, esses shows, esses eventos, eles são esperados o ano inteiro. O São João no Nordeste, né, o Carnaval no Rio de Janeiro. Você não está falando único e exclusivamente de cultura, você está falando de economia, de turismo, né? E eu acho que o papel da Secretaria de Cultura hoje é tentar enxergar para onde que a gente vai correr, né, quando isso acabar. Uhum. Nós somos um povo festeiro, gostamos de aglomeração, então eu acho que a gente precisa pensar profundamente em como vai ser esse posicionamento para o ano que vem. Planos a gente tem muitos.
E secretário, o senhor recentemente fez uma nova visita técnica à Cinemateca, que fica em São Paulo. O local abriga o maior acervo da América Latina sobre cinema. Quais são os planos para o espaço?
Eu assumi há pouco mais de 5 meses a Secretaria de Cultura, e esse já era um problema vigente, né? O contrato sobre a Cinemateca acabou em dezembro de 2019, e ficou um hiato nessa questão até eu assumir, até a gente ter uma ideia do que poderia ser feito. Hoje, todos os órgãos da Secretaria de Cultura, do Ministério do Turismo, a gente tem a Conjuro, o Expoa, todo mundo trabalhando para resolver esse problema. Basicamente, hoje a gente tem os contratos emergenciais vigentes, né, que são segurança, brigada de incêndio, controle de pragas, água, energia elétrica, tudo que é necessário para manter a estrutura. Obviamente que a gente tem noção de que isso não é suficiente, estamos trabalhando para novas medidas emergenciais. Mas o que a gente pode garantir hoje é que a Cinemateca está sendo tratada pelo governo federal, pela Secretaria de Cultura, com toda a seriedade, com toda a preocupação que ela merece. Fazemos visitas periódicas, eu mesmo esse mês já fui uma vez, mas a minha equipe vai semana sim, semana não, ou muitas vezes toda semana, para a gente manter o controle, saber como está a situação dos filmes, entender as necessidades que estão acontecendo lá. Mas é um mecanismo cultural, é um equipamento cultural muito importante, é respeitado, e a gente tem grandes planos para o conteúdo da Cinemateca.
Secretário Especial da Cultura, Mário Frias, muito obrigado pela entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço, fiquem com Deus, e que a gente possa superar essa pandemia com muita alegria e com muita festa, que o brasileiro é esse povo caloroso, abraçador, e que a gente consiga superar isso tudo com alegria.
Mais de 3 mil famílias de Goiás receberam hoje os títulos de propriedade de suas terras.
A entrega foi feita na cidade de Flores de Goiás e é a maior já registrada no estado nos últimos 26 anos.
O evento contou com a participação de ministros e do presidente Jair Bolsonaro.
A repórter Luana Karen acompanhou a cerimônia de entrega e tem os detalhes.
Couve, feijão de corda e uma horta bem verdinha. O produtor rural Adão Batista Macedo mora com os pais no assentamento Bom Sucesso, na área rural de Flores de Goiás, município a 470 quilômetros de Goiânia. Há 14 anos, eles trabalham na terra, sem o documento de posse. Agora, prestes a receber o título, Adão faz planos de aumentar a produção para ajudar a família.
Meus planos é fazer um plantio de maracujá grande, um plantio de mandioca, coisas que venham da renda renda para a gente, né? Se tiver uma máquina, uma roçadeira, qualquer coisa já te ajuda, né?
Os planos do Adão estão mais próximos de se tornar realidade. Ele e mais de 3 mil famílias de 57 assentamentos da reforma agrária localizados em Goiás receberam documentos de propriedade rural. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do documento.
Não existe satisfação maior para um pai, para uma mãe, do que um momento parecido como esse. Sabendo que o suor do seu rosto, o seu trabalho, vai ser revertido para aqueles que o sucederem aqui na terra.
Foram entregues títulos de domínio, que têm o mesmo valor de escrituras, e contratos de concessão de uso, o primeiro documento no caminho ao título definitivo da terra. Só este ano, o INCRA emitiu mais de 40 mil documentos para beneficiários da reforma agrária em todo o país. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que os documentos provisórios, em breve, serão trocados por definitivos.
Tem muita gente que não sabe se vai ter o título para passar para o seu filho que está na propriedade, para poder fazer a sucessão. E aí, mais 1.825 títulos, que são os CCUs, que são as concessões temporárias. Mas que vocês podem escrever, e é promessa nossa, vocês vão partir para os títulos definitivos em breve.
Além dos títulos rurais, foi inaugurada uma torre na área comunitária do assentamento Bom Sucesso, que vai fornecer internet Wi-Fi gratuita para a comunidade. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o país já conta com 12.500 pontos de internet gratuita.
Já são 12.500 pontos no Brasil, 145 pontos só aqui no estado de Goiás. E vamos seguir em frente, presidente. Vamos cobrir esse Brasil de internet.
Ainda foram anunciados quase 3 milhões de reais em investimentos para melhorar as vias de acesso aos assentamentos de Goiás. De Flores de Goiás, em Goiás, Luana Karen.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou novas regras para acelerar os registros de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil.
E o governo vai destinar mais recursos para a Aliança Global para Vacinas.
Quem traz as novidades é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. Primeiro conta pra gente o que muda em relação aos registros de vacinas.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a nova norma autoriza que empresas interessadas em registrar uma vacina enviem dados técnicos sobre os testes de forma contínua. A proposta foi aprovada pela diretoria da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse modelo, as empresas não vão precisar ter todos os documentos reunidos para apresentá-los de uma só vez à agência, como normalmente ocorre. O gerente geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, explica que o objetivo é acelerar o processo sem abrir mão dos critérios técnicos.
Ao invés de ter que esperar todos os documentos ficarem prontos para pedir um registro na Anvisa, a empresa tem a possibilidade, então, de mandar esses documentos de forma parcial, em pequenos pacotes, para que a gente já possa fazer análise. E a gente acredita que se a gente conseguir avaliar uma grande quantidade de documentos antes do pedido formal de registro, o tempo para análise do pedido de registro vai ser menor. A gente não está abrindo mão de nenhum critério técnico e nada do rigor científico que é necessário para aprovar uma vacina aqui no Brasil. O que a gente fez foi otimizar a forma com que isso é pleiteado para a Anvisa, porque a gente acredita que quanto antes a gente analisar isso, mais rápido a gente conseguiria ter uma resposta no final.
E Gabriela, isso vai valer para outros registros de medicamentos?
Não, Nazi, esse modelo de submissão contínua só vai valer para as vacinas contra a Covid-19 e que estejam em fase avançada de testes. Hoje no Brasil, 4 atendem a esse critério. A da Pfizer, a da Johnson, a Sinovac e a de Oxford.
E, Gabriela, essa semana também o governo destinou mais recursos para estudos da vacina, não é isso?
Sim, Gabriela, o governo destinou 8 milhões e 500 mil reais para a doação à Aliança Global para Vacinas e Imunização, que é um consórcio de diversos países para pesquisa de vacinas. E também continuam avançadas as reuniões com as empresas que estão conduzindo os estudos pelo mundo. Hoje, o Ministério da Saúde recebeu executivos responsáveis pela vacina russa Sputnik. Ontem, a reunião foi com representantes da americana Pfizer. Os encontros fazem parte das ações para tentar garantir o quanto antes uma vacina segura, eficaz, com qualidade e em quantidade para os brasileiros. Estão previstas ainda esta semana reuniões com outras farmacêuticas também que estão em estágios avançados de desenvolvimento da vacina. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.389.863 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.945.849.
167.455 pessoas morreram de Covid-19.
Fumar, consumir bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados.
Pesquisa do IBGE revela quais hábitos dos brasileiros podem contribuir para casos de hipertensão, diabetes, câncer e depressão.
Os detalhes daqui a pouco.
O governo investiga as causas do novo apagão no Amapá na noite de ontem, que atingiu a maior parte dos municípios do estado.
O ministro Bento Albuquerque viaja amanhã para o Amapá e deve visitar o local.
Estão sendo investigadas as causas do desligamento de um transformador da subestação de Macapá, que deixou no escuro a maior parte dos municípios amapaenses na última terça-feira. Além disso, o Ministério de Minas e Energia informou em nota que estão empenhando todos os esforços para a recomposição do fornecimento de energia elétrica para todos os consumidores do Amapá. A falta de luz foi verificada por volta das 8h30 da noite e outros dois desligamentos ocorreram na hora seguinte, enquanto técnicos tentavam solucionar o problema. Segundo o Ministério, o fornecimento de energia foi recuperado de forma gradual, voltando ao patamar anterior, de 80% da capacidade total. Nos próximos dias, o sistema de energia elétrica terá um acréscimo de geração com a instalação dos geradores que chegaram em Macapá, além de um transformador transportado do município de Laranjal do Jari para a capital. Desde o dia 3 de novembro, em que a explosão de um transformador provocou o apagão no estado, o governo adota ações para a retomada completa da geração de energia no estado. Além dos equipamentos, estão em operação ações de apoio à população, como distribuição de água potável, combustível, alimentos e medicamentos. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Pedras preciosas, eletrônicos, veículos e até aviões.
Bens que são apreendidos no combate ao tráfico de drogas em todo o país.
E o valor arrecadado com a venda desses itens é investido em mais segurança pública.
Só no último ano, o governo já realizou mais de 90 leilões, um recorde.
Confiscar os bens do crime organizado e, com o dinheiro das vendas em leilões, investir em segurança pública. Esse é o objetivo do governo federal, que vem trabalhando para ter uma gestão de ativos mais eficiente. Desde o ano passado, o processo tem sido desburocratizado e o resultado é um recorde. De outubro de 2019 a outubro de 2020, foram realizados 94 leilões em todo o país. Os bens apreendidos do crime organizado, jogo do bicho e tráfico de drogas, por exemplo, renderam 35 milhões de reais aos cofres públicos. O objetivo da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas é ultrapassar a marca de 100 leilões até dezembro. Para este avanço, foi necessário, inclusive, alterar a legislação, como detalha Luiz Roberto Bediora, secretário nacional de Políticas sobre Drogas.
Nós vemos, então, essa alteração que prevê que, após a apreensão dos veículos, embarcações, aeronaves, deverá ser dado destinação desses bens num prazo de 30 dias. Outra lei importante foi a Lei 13.886. Antes dessa lei, mesmo que fosse alienado antecipadamente um bem, esses recursos ficariam aguardando o trânsito em julgado. Após essa lei, assim que for alienado esse bem, haverá aí o depósito desses valores em conta do Fundo Nacional Antidrogas.
Uma novidade é que o governo federal assumiu também a administração de empresas confiscadas de criminosos. São postos de combustíveis, lojas de conveniência e escritórios, por exemplo, que eram usados para lavagem de dinheiro. Só neste caso, são 730 milhões de reais sob custódia do governo. Com a medida, são mantidos milhares de empregos pelo país. E além de devolver os recursos à população, A descapitalização das organizações criminosas tem relação direta com a redução da criminalidade, segundo o governo. Por isso, o objetivo é fortalecer ainda mais esse trabalho com a criação de uma agência específica, como garante o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz Mendonça.
Se nós enfrentamos uma criminalidade em rede, nós precisamos atuar em rede. Uma rede estruturada, e daí a importância dessa última ponta, que é uma agência especializada em recuperação de ativos.
Nos últimos 12 meses, foram vendidos mais de 2.700 itens em 25 estados e no Distrito Federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O tabagismo está reduzindo no Brasil.
Entre os adultos, o índice de fumantes caiu de 14,9% para 12,8% entre os anos de 2013 e 2019.
Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, que revelou ainda que nesse mesmo período, os brasileiros aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas.
Aos 20 anos, a universitária Luana Oliveira bebe socialmente com os amigos e cuida para que o uso recreativo de álcool não se torne preocupação.
Só bebo se eu tô com minha família, com um amigo ou outro, mas nada fora do comum.
Luana faz parte do perfil pesquisado no ano passado pela Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. O estudo relacionou estilo de vida e doenças crônicas não transmissíveis. Alcoolismo, tabagismo, sedentarismo e o excesso de alimentos ultraprocessados estão entre os hábitos que mais impactam na saúde. A médica da família, Ana Carolina Cherruan, explica a relação entre o estilo de vida e as doenças crônicas.
Aumentam as chances de a gente desenvolver doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, muitos tipos de câncer, e também influenciam nas doenças mentais, como depressão e ansiedade.
Entre os 159 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, o IBGE mostrou que cerca de 66% consideraram ter saúde boa ou muito boa. Pouco mais de 28% avaliaram a própria saúde como regular. Já 5,8% julgaram ter saúde ruim ou muito ruim. No ano passado, entre os adultos, 26,4% tinham o hábito de consumir bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana. O índice cresceu na comparação com o apurado em 2013, quando o percentual era de 23,9%. 26% dos homens indicaram fazer uso abusivo de álcool. Entre as mulheres, esse percentual foi de 9,2%. O sedentarismo também foi investigado pelo IBGE. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, os homens conseguiram praticar mais do que as mulheres o mínimo desejável de atividade física. Quando a gente fala em atividade, não é só exercício físico. São também atividades do dia a dia, no trabalho, nos deslocamentos e até na limpeza doméstica. Entre os adultos, cerca de 40% foram classificados como insuficientemente ativos. O vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, André Fernandes, falou sobre como incluir atividades físicas na rotina.
Se todo dia você pudesse dar estímulos ao seu organismo, seria o ótimo. Se você não consegue ficar próximo do ótimo, fique no bom, que está ali em torno de 2 vezes por semana.
O levantamento do IBGE foi feito em 108 mil domicílios, em parceria com o Ministério da Saúde. Reportagem Tiago Pimenta.
A Caixa pagou hoje mais uma etapa do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
Mais de 3 milhões e 400 mil beneficiários nascidos em novembro receberam valor na conta digital.
Os pagamentos somam mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais.
Eles já podem movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem.
E puderam sacar hoje a extensão do auxílio no valor de R$300. Mais de 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social final 2.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O portal de transparência e prestação de contas do TCU ganhou novas funcionalidades e passou por uma reorganização. As mudanças atendem à Lei de Acesso à Informação e outros normativos específicos. Os arquivos relativos a cada tema ou categoria estão organizados em tópicos, com informações mínimas como significado, fonte, formatos disponíveis, data e periodicidade de atualização. O usuário também tem a possibilidade de procurar os dados desejados por meio de campo de pesquisa textual sobre cada assunto de transparência e prestação de contas constante no portal, além da navegação convencional por tema. O sistema de gestão de transparência criado será atualizado periodicamente por cada unidade responsável pelas informações de transparência e prestação de contas do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Conselho Nacional de Justiça promove primeira reunião do Comitê de Segurança Cibernética do Judiciário.
Supremo Tribunal Federal lança publicação que reúne decisões da Corte em processos relacionados à Covid-19.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece união estável paralela ao casamento.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
O ministro Luiz Fux participou hoje da primeira reunião do Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário.
O grupo do Conselho Nacional de Justiça discute ações para reforçar a segurança do sistema de informática nos órgãos de justiça. Carlos Ribeiro.
Na abertura da reunião, o presidente do CNJ e do Supremo destacou que hoje há uma grande evolução causada pela internet. Luiz Fux disse que os avanços têm seus preços e que é preciso aprimorar a tecnologia no judiciário. O principal motivo, segundo ele, é o lançamento do programa Juízo 100% Digital.
A justiça 100% digital precisa, evidentemente, de um aprimoramento máximo para que nós possamos entregar ao cidadão um trabalho, digamos assim, novo, mas um trabalho à semelhança daquele realizado pelas mãos humanas.
Fux citou o ataque hacker ao Superior Tribunal de Justiça no dia 3 de novembro, que paralisou o sistema do STJ por cerca de 5 dias. Já o Tribunal Superior Eleitoral relatou tentativa de ataque durante o primeiro turno das eleições municipais.
Supremo Tribunal Federal lança publicação para ajudar na troca de informações sobre formas de enfrentar a pandemia do coronavírus.
A obra Case Law Compilation Covid-19 traz a versão em língua inglesa das decisões proferidas pela Corte em processos relacionados ao tema. Fábio Ruas.
A publicação está dividida em volumes temáticos e permite a pesquisadores e juízes de outros países usar os argumentos dos ministros do STF para orientar interpretações nos julgamentos de casos semelhantes aos enfrentados aqui no Brasil. A obra está disponível de graça no site do STF.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou um homem por injúria racial contra uma motorista de transporte escolar.
Segundo o processo, a sobrinha do homem se atrasou para a escola e a condutora não pôde esperar.
O agressor telefonou para a motorista e passou a ofendê-la com frases racistas.
A pena fixada em 1 ano de reclusão em regime inicial aberto foi substituída por restritiva de direitos, com prestação de serviços à comunidade.
O Superior Tribunal de Justiça rejeitou vários pedidos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A intenção era suspender o andamento ou adiar a apreciação do processo sobre o caso do triplex do Guarujá, em São Paulo, investigado na Operação Lava Jato. Fátima Uchoa.
Em um dos novos pedidos e com base na série de matérias conhecida como Vaza Jato, divulgada pelo portal The Intercept, a defesa pretendia suspender a tramitação do processo, alegando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula no caso do triplex. Segundo o ministro relator Félix Fischer, o debate referente à Vaza Jato foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que indeferiu o pedido liminar. Assim sendo da competência do STF, não seria possível ao STJ examinar o pedido. Lula foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e a pagar R$2.200.000 por reparação de danos.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece união estável paralela ao casamento.
O homem casado legalmente manteve um amante por 50 anos, até falecer. Daiane Garcês.
A mulher entrou com ação na justiça pedindo o reconhecimento da união estável e o direito à partilha dos bens. Em primeira instância, foi reconhecida a união apenas a partir da separação legal do falecido com a ex-esposa, em 2005. Mas o Tribunal de Justiça considerou que era evidente que a esposa sabia da amante e, se concordou em dividir o marido em vida, deve aceitar a divisão do patrimônio após a morte.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova ajuda financeira ao setor de transporte público. Senadores também aprovam repasses a estados e municípios por perdas com Lei Candir. Terceira etapa do programa que abre crédito a micro e pequenas empresas é aprovada e segue para a Câmara. Boa noite. O Senado aprovou a ajuda de R$4 bilhões para empresas de ônibus e metrô que tiveram perdas causadas por medidas de combate à Covid-19. O repasse da União será oferecido aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e ao Distrito Federal para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros. A proposta proíbe o aumento de tarifas pelos entes federados que receberem recursos por meio da lei durante o estado de calamidade pública em razão da Covid-19. Mais informações com a repórter Raquel Teixeira.
O governo federal vai repassar R$4 bilhões para socorrer empresas do setor de transporte de passageiros prejudicadas pela pandemia do coronavírus. Os municípios com mais de 200 mil habitantes vão receber 70% desse valor, enquanto estados e Distrito Federal ficam com os 30% restantes. Para receber as verbas, os interessados precisam assinar um termo de adesão, com algumas condições para a revisão dos contratos. A mais importante delas é a proibição de aumento nos preços das passagens durante o período de calamidade pública. O senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, apresentou relatório favorável e afirmou que a dificuldade do setor é evidente.
Não há dúvidas de que o transporte público coletivo de passageiros nas grandes cidades sofreu fortes impactos econômicos com a pandemia do Covid-19. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transporte, a redução média de quantidade de passageiros transportados foi na ordem de 80%.
A proposta também estabelece que os recursos devem ser usados para atender a critérios sanitários e proteger a saúde dos usuários.
O Senado também aprovou o projeto que transfere recursos da União a estados e municípios para compensar as perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir. O projeto regulamenta um acordo já firmado no Supremo Tribunal Federal entre a União e o Fórum Nacional de Governadores. Pelo acordo, a União terá de repassar recursos como forma de compensação aos estados e municípios exportadores de produtos primários e semi-elaborados. O dinheiro será transferido ao longo dos anos, até 2037. Isso porque a soja, o milho, o algodão, carnes, madeira e minérios, pela Lei Candir, são isentos de cobrança de impostos estaduais e municipais, com o objetivo de incentivar as exportações. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Em 1996, os estados deixaram de cobrar ICMS de produtos exportados com a promessa de compensação financeira da União. Mas desde então, os repasses, sem critérios específicos, nem sempre foram feitos, o que resultou numa enxurrada de ações judiciais. Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal homologou um acordo no valor de R$ 65,6 bilhões. Aprovado pelo Senado, o projeto garante a estados e municípios parcelas de R$ 4 bilhões até 2030 e, no período de 2031 a 2037, transferências que variam de R$ 3,5 bilhões a R$ 500 milhões, segundo tabelas já definidas pelo Ministério da Economia e Secretarias de Fazenda. Segundo o relator Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, serão transferidos ainda R$ 4 bilhões, após 2 leilões de petróleo nos próximos anos e R$ 3,6 bilhões depois da aprovação do Pacto Federativo.
E esse será destinado a estados e municípios e dos que o estado receber, 25% daquele montante destinado aos municípios.
O autor, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirmou que o dinheiro vai minimizar as perdas de arrecadação com a pandemia e poderá ser investido livremente.
e chegando agora no final do ano, melhor ainda, porque os municípios terão então condições de fechar o caixa superavitário.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o projeto de lei que incentiva a internet das coisas poderá ser votado pelo Senado nos próximos dias. A proposta isenta de taxas e contribuições os sistemas tecnológicos que conectam objetos pela internet. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto barateia os custos dos sistemas de comunicação entre máquinas, a chamada Internet das Coisas, que possibilita, por exemplo, um relógio monitorar os batimentos cardíacos do paciente e enviar relatórios para o médico ou uma máquina agrícola transmitir informações sobre o solo. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, espera que o projeto seja aprovado para que o setor tecnológico comece a se desenvolver já em 2021.
Aprovando esse projeto, o impacto é imenso no crescimento do PIB, da economia, se a gente conseguir implementar essa tecnologia através desse projeto, para que a gente possa já, a partir do ano que vem, as empresas planejarem contando com essa possibilidade, porque hoje é inviável.
A proposta zera as taxas de sistemas de conexão máquina a máquina. Se aprovado no Senado sem modificações, o projeto seguirá diretamente à sanção presidencial.
O novo marco para o transporte ferroviário, já sob análise dos senadores, pode ser votado nos próximos dias. O projeto integra a lista de prioridades do governo para estimular a economia. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei promete menos burocracia, mais rapidez e menor dependência de financiamento estatal para a expansão do sistema ferroviário. A proposta é do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Ele explica que combinou princípios da legislação brasileira com a de países asiáticos e dos Estados Unidos para incentivar o investimento privado em ferrovias. Serra diz que a liberdade é fundamental para isso.
Temos que dar às empresas exploradoras de ferrovia liberdade para a proposição do seu traçado, preços, níveis de serviço, bem como suas especificações, de forma coordenada e colaborativa em conjunto com os demais membros da entidade de autorregulação técnica, ou seja, representante de passageiros, representante de embarcadores e representante da indústria de insumos ferroviários.
A proposta possibilita que qualquer interessado em construir uma ferrovia ou que tenha adquirido uma linha existente possa explorá-la em várias modalidades, por meio de uma autorização do poder público, como, por exemplo, a sublocação dos imóveis em torno das estações, além das receitas de tarifas. O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos.
E os senadores aprovaram hoje a proposta que estabelece a terceira etapa de ajuda a micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia. A terceira etapa do programa Pronamp abre um limite de financiamento de R$ 300 mil com carência de 6 meses. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Mais R$ 10 bilhões serão disponibilizados para empréstimos até o final do ano. De autoria de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, o texto estabelece juros de 1,25% ao ano, mais taxa Selic. A carência continua a mesma, 6 meses. A intenção era que o valor alcançasse R$ 40 bilhões, mas os senadores mantiveram o valor inicial de 10 bilhões. A relatora, Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, explica a importância da iniciativa para os micros e pequenos empresários e disse que a manutenção da taxa de juros das fases anteriores é o ideal para o setor nesse momento. No total, o programa vai disponibilizar R$ 48 bilhões nas 3 etapas. A proposta segue para a votação na Câmara dos Deputados.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a importância e simbolismo dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher no mundo, que no Brasil começam amanhã, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A senadora lamentou, no entanto, que em pleno ano 2021, o machismo estrutural e as desigualdades sociais entre homens e mulheres continuem provocando agressões e assassinatos contra a população feminina. Zenaide Maia deixou uma mensagem de luta às mulheres brasileiras e manifestou sua disposição de continuar o combate pelo fim desse tipo de violência.
É importante dizer às mulheres do Brasil que, como mulher, como cidadã, como senadora, presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, vamos continuar nesse enfrentamento, sensibilizando a sociedade a dizer não a qualquer tipo de violência contra a mulher.
Com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados avaliam o desempenho dos partidos no primeiro turno eleitoral.
Frentes articulam para a reforma tributária cobrar mais de quem polui mais.
Relator da regulamentação do Fundeb pede urgência na votação do texto.
Boa noite. O deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, apresentou a versão preliminar do seu parecer ao projeto de regulamentação do novo Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica.
Rigoni será relator em plenário da proposta apresentada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. Quem traz mais informações do parecer é a repórter Lara Raji.
A emenda constitucional do novo Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica pública no Brasil, foi aprovada em agosto pelo Congresso. O texto tornou o Fundeb permanente e aumentou a participação da União no fundo dos atuais 10% para 23%. Esse aumento ocorrerá de forma gradual até 2026. Pelo texto, 70% dos recursos do fundo devem ser investidos na remuneração dos profissionais da educação. Porém, para que o novo Fundeb entre em funcionamento, ainda falta uma lei complementar para regulamentar o fundo, indicando a forma de distribuição dos recursos. A lei que atualmente regulamenta o Fundeb perde a validade em 31 de dezembro. O deputado Felipe Rigoni espera que o projeto possa ser votado pelo plenário da Câmara na próxima semana. A ideia é regulamentar estritamente o necessário agora para garantir a votação.
O nosso principal desafio é o tempo. A gente precisa fazer a regulamentação do Fundeb o mais rápido possível para conseguirmos ter o novo Fundeb já funcionando no início do ano que vem.
Conforme Felipe Rigoni, o maior objetivo da nova metodologia de distribuição geral dos recursos do Fundeb é reduzir as desigualdades de financiamento entre os municípios brasileiros. Hoje, segundo o deputado, municípios mais ricos têm até R$20 mil para investir por aluno por ano e outros mais pobres não chegam a ter R$2 mil por aluno.
Então a gente tem uma nova maneira de distribuição nessa complementação federal que justamente faz diretamente no município essa injeção de dinheiro. Então a gente tem que no fim, né, desse aumento gradual, o mínimo recebido por aluno por ano pelo município mais pobre vai chegar a ser R$ 4.370, o que fica bem melhor para a gente conseguir dar uma educação de qualidade para os nossos alunos.
A proposta prevê que 50% dos recursos gerais do Fundeb deverão ser aplicados na educação infantil, ou seja, na oferta de creches para a população mais pobre. O texto estabelece ainda que 15% do novo dinheiro recebido pelo município deve ser investido na melhoria da infraestrutura, como na reforma e na construção de escolas e na compra de equipamentos. O relatório de Felipe Rigoni também traz uma outra forma de distribuição de recursos do Fundeb, vinculada ao resultado.
Isso quer dizer o quê? Que os municípios que evoluírem no aprendizado dos seus alunos, reduzindo as desigualdades, ou seja, qualidade com equidade de aprendizado, eles vão receber mais dinheiro.
Além disso, Felipe Rigoni incluiu no texto a possibilidade de repasse de recursos do Fundeb para entidades privadas sem fins lucrativos, como o SESI e o SESC, para complementar a oferta de ensino técnico e profissionalizante. O deputado explica.
O aluno vai ter uma matrícula regular no ensino médio público e ele vai ter, em parceria com o setor público, essa educação profissional e técnica sendo feita em entidades credenciadas, como, por exemplo, o Sistema S, que é, no Brasil, a instituição que mais sabe fazer ensino profissional e técnico.
Felipe Rigoni lembra que hoje a legislação já admite parcerias do poder público com instituições filantrópicas, confessionais e conveniadas para prover educação infantil e rural, por exemplo. E a ideia é permitir o mesmo para a educação técnica. Rigoni destaca que atualmente apenas 10% dos brasileiros se formam no ensino técnico, enquanto na Alemanha, por exemplo, são 48% dos alunos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, faz um apelo para que os parlamentares aprovem logo a regulamentação do novo Fundeb, promulgado em agosto pelo Congresso Nacional. A parlamentar ressalta que o Fundeb é um instrumento fundamental para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação.
Professora Rosa Neide lembra que a regulamentação é necessária para assegurar a destinação de recursos para a educação e alcançar metas importantes como a expansão das creches, a fixação do piso salarial dos professores, além de reformas e construção de novas escolas.
Economia.
Camilo Capiberibe, do PSB, ressalta que Macapá está há 16 dias sem energia. Ele conta que em casa ficou 93 horas sem luz, água, telefone e internet. O deputado critica o presidente Jair Bolsonaro por não ter ido ao Amapá.
Segundo o parlamentar, a Justiça Federal deu uma decisão para que, a título de indenização, fosse paga mais uma parcela do auxílio emergencial à população do estado, mas o governo quer recorrer. Camilo Capiberibe culpa a empresa privada responsável pela energia no Amapá, assim como os órgãos fiscalizadores que, segundo ele, falharam na execução de suas funções.
Rogério Correia, do PT, alerta para um possível acordo secreto entre o governo de Minas Gerais e a mineradora Vale, responsável pelos acidentes ambientais nas barragens de Brumadinho e Mariana.
De acordo com Rogério Correia, a Vale teria que pagar uma indenização no valor de 54 bilhões de reais às vítimas. No entanto, segundo o deputado, o governo está propondo uma negociação para que a Vale pague menos da metade desse valor. Ele considera o acordo inadmissível e informa que vai propor uma comissão externa para investigar a situação.
Transportes.
Está na pauta do plenário proposta de incentivo à navegação de cabotagem, aquela que é feita entre os portos nacionais. General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende a aprovação e lembra que o texto permite que empresas brasileiras possam alugar navios estrangeiros para ampliar as operações. Ele acredita que a proposta vai estimular a concorrência e ajudar o Brasil a fortalecer a indústria naval.
Nilson Effenstein Sack, do PP de Santa Catarina, faz um apelo ao governo federal e também à bancada catarinense do Congresso Nacional para destinar recursos para a duplicação da BR-470 no trecho que vai do quilômetro 77 em Indaial até o quilômetro 234 no município de São Cristóvão do Sul.
Nilson Effenstein Sack justifica que o trecho passa por 30 municípios com vocação agrícola, que serão beneficiados no escoamento da produção. Ele ressalta que a região é muito rica e tem vocação turística. O parlamentar pontua que a duplicação do trecho trará desenvolvimento econômico para a região.
Agricultura.
Célio Moura, do PT, avalia que falta apoio do governo federal para a agricultura familiar, em especial no estado do Tocantins. De acordo com o parlamentar, não há estradas, nem pontes, nem infraestrutura para o escoamento da produção.
Célio Moura destaca que o Tocantins tem vocação específica para a agricultura e precisa de apoio. O parlamentar reclama que os grandes do agronegócio sempre encontram suporte, mas a agricultura familiar é esquecida.
Bongás, do PT Gaúcho, está preocupado com a situação dos agricultores. O parlamentar alerta que muitas lavouras estão sofrendo drasticamente com a seca.
Bongás faz um apelo ao governo para que garanta alimentos subsidiados para os animais, acelere a assistência bancária e crie uma política de distribuição de água para irrigação. Para o deputado, a Covid e as eleições não podem ser desculpa para o governo não ajudar os agricultores.
Meio ambiente.
Em reunião promovida por 4 frentes parlamentares do Congresso Nacional, representantes de setores relacionados ao desenvolvimento sustentável anunciaram mobilização para participar mais ativamente da reforma tributária.
O objetivo dos setores relacionados à bioeconomia é garantir que as mudanças no sistema instituam maior tributação a quem polui mais. Quem traz mais informações é a repórter Silvia Munhato.
4 frentes parlamentares do Congresso reuniram representantes de atividades econômicas ligadas à chamada bioeconomia para debater propostas que tragam mais verde à reforma tributária. André Lima, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, diz que foi iniciada uma mobilização para unir esses setores e ter mais força para intervir no relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. André lembrou que foi apresentada em agosto uma proposta de reforma tributária sustentável apoiada por 12 entidades e que já está sendo analisada pelo relator. O princípio que norteia o texto é quem polui mais, pagar mais e vice-versa. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, citou um dos itens da proposta, que é o Imposto sobre Bens e Serviços Sustentável.
Fazer com que haja a criação de um fundo dentro do que é arrecadado, tanto pelos estados como também os municípios, e que esses valores serão redistribuídos aos entes federados, estados e municípios, dentro de critérios de sustentabilidade, como a área de preservação ambiental, terras indígenas e uma correta destinação de resíduos sólidos. Isso um pouco se assemelha com o ICMS ecológico, que já existe em alguns estados.
Adalberto Maluf, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, diz que o setor conseguiu vender 12 mil carros elétricos em 2019, o que é o mesmo tanto que nos 11 anos anteriores. Mas ressaltou que a tributação pode ter um papel indutor nesse processo.
Um carro elétrico paga 2-3 vezes mais IPI do que um carro a combustão. Isso não faz sentido nenhum lugar do mundo faz isso. Alguns estados também sobretaxam ICMS nos elétricos, caminhões elétricos são sobretaxados. A gente tem muitas isenções, por exemplo, para os combustíveis fósseis, mas não tem nenhuma para energia quando vai para o veículo elétrico.
Para Adalberto, a sustentabilidade ganhou força política com a pandemia, com vários governos anunciando medidas mais rígidas de controle ambiental, o que deve ser seguido pela nova administração dos Estados Unidos. Segundo ele, o Brasil não pode ficar para trás se quiser assinar um acordo do Mercosul com a Europa, por exemplo. Rogério Dias, vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico, citou o caso de alguns agrotóxicos que têm incentivos fiscais para serem produzidos, em detrimento do apoio ao consumo de alimentos orgânicos. Rodrigo Lopes, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, diz que o Brasil ainda está em 16º lugar na geração de energia solar, porque faltam incentivos. Ele afirmou que as baterias solares têm uma carga tributária de 80%. Lopes destacou que já existem 330 mil telhados solares no país e que a meta do setor é ter 1 milhão até 2022, mas disse que é necessário um marco legal e apoio governamental no sentido, por exemplo, de metas de instalação do sistema em prédios públicos. Pelo ecoturismo, Fernando Souza, do Grupo Cataratas, sugeriu uma diferenciação tributária para empresas que atuem em unidades de conservação. Já Milton Rego, presidente da Associação Brasileira de Alumínio, disse que o país tem como melhorar a marca de mais de 57% de consumo de alumínio a partir da reciclagem. A média mundial é de 28%. Ele explicou que é preciso concentrar a tributação na indústria para induzir a formalização da cadeia de produção, evitando a insegurança jurídica. As frentes parlamentares que promoveram o debate foram a ambientalista, a da economia verde, a mista em defesa dos direitos dos povos indígenas e a mista de apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Eleições.
Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, presta homenagem aos militantes do PDT que ajudaram a legenda a conquistar a prefeitura de 311 municípios e a vice-prefeitura em outras 350 cidades.
De acordo com Pompeu de Matos, o PDT se manteve em 65 prefeituras gaúchas, 62 vice-prefeituras e elegeu 712 vereadores no estado. Nas palavras do parlamentar, a legenda se consolidou nas eleições municipais como o maior partido de esquerda do país.
Valmir Assunção parabeniza a militância do Partido dos Trabalhadores de Salvador, que pela primeira vez apresentou uma candidata mulher e negra para a prefeitura do município. Na avaliação do parlamentar, a candidata Major Denise, mesmo derrotada para o cargo, saiu das eleições como uma liderança das mulheres, do movimento negro e da esquerda na capital baiana.
Léo de Brito, do PT do Acre, também destaca o trabalho dos representantes do seu partido, que se elegeram a prefeituras em 4 municípios acreanos, sendo que 3 deles foram reeleitos. Nas palavras do parlamentar, essa foi uma demonstração do reconhecimento da boa administração feita pelos petistas.
Léo de Brito também celebra o que chama de fragorosa derrota dos bolsonaristas nas eleições municipais. O parlamentar entende que o sentimento da verdadeira democracia está se renovando entre os brasileiros.
Jabibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, avalia que a direita está cada vez mais ativa na política brasileira e já se prepara para uma vitória de Jair Bolsonaro em 2022 com o Brasil democrata e desenvolvido. Segundo ele, a esquerda deve esperar uma derrota nas urnas após o segundo turno.
O deputado ressalta ainda a tramitação no Congresso Nacional da reforma tributária, que para ele deve estar voltada aos reais interesses da população com redução nos impostos. Bibo Nunes entende que o reflexo da reforma será positivo na vida dos empresários brasileiros.
Para João Daniel, do PT de Sergipe, as eleições dão força para a democracia. Ele defende que é fundamental derrotar a direita, que chama de retrógrada e fascista. O deputado cita os Estados Unidos, onde os americanos mostraram nas urnas que não querem mais a extrema-direita fascista.
O parlamentar repudia ainda a atitude do presidente Bolsonaro, que, em suas palavras, insiste em negar a ciência, colocando questões ideológicas sobre a vacina contra a Covid-19. João Daniel ressalta que, independente do país que produz a vacina, é preciso valorizar todas as pesquisas para salvar vidas.
Presidência.
Durante participação em Congresso Internacional de Direito Público, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou que o fim das coligações partidárias não fez uma grande diferença nas grandes cidades, mas já se nota uma redução de partidos nos pequenos e médios municípios brasileiros. Acompanhe mais detalhes com o repórter Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o fim das coligações eleitorais causou maior impacto nos municípios pequenos e médios. No entanto, ele espera mudanças mais significativas nas próximas eleições nacionais. A declaração foi dada na abertura do Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público.
Nas grandes cidades, como a eleição municipal, ela não fica na órbita da cláusula de desempenho, né? A cláusula de desempenho atinge, na verdade, a eleição nacional. Nas grandes cidades, pelo menos no Rio de Janeiro, com certeza nós não tivemos nenhuma grande mudança do número de partidos. Mas a minha impressão, que está dando, começando a olhar alguns municípios menores, é que nas cidades pequenas e médias, certamente existiu, sim, uma redução do número de partidos, até porque há maior dificuldade da construção de chapas.
Outras tendências observadas pelo presidente da Câmara nas eleições municipais foram a redução da força das redes sociais e a valorização da experiência administrativa.
A gente viu que há uma diferença muito grande entre a realização de um sonho, né, entre o sonho e a concretização desse sonho, desse programa de governo. Né, as ideias precisam estar baseadas em experiências, experiência administrativa, experiência política, para que isso possa se tornar realidade. A gente viu muitos estados aí com grandes problemas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, entre outros, onde a falta de experiência, entre outros problemas, infelizmente, geraram crises, continuam gerando crises muito grandes.
Rodrigo Maia lamentou o aumento das abstenções nas eleições municipais. No entanto, ele acredita que poderia ter sido mais difícil se as eleições não tivessem sido adiadas de outubro para novembro, por causa da epidemia de coronavírus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que também participou do evento, elogiou o processo eleitoral.
Quantos de nós não acreditaram que talvez nós não tivéssemos eleição este ano? Tanto é que tramitaram propostas de prorrogação de mandato. Mais uma vez, a Câmara e o Senado repudiaram essas tentativas, reforçando a ideia de que não há solução fora do processo eleitoral.
O presidente da Câmara também fez um balanço das ações do parlamento no combate à pandemia. Ele elogiou a eficiência do sistema público de saúde e disse que as leis aprovadas pelo Congresso deram a tranquilidade de que os gastos não vão contaminar o orçamento do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Votação.
O plenário retomou hoje a discussão e votação da medida provisória que autoriza o INCRA a prorrogar até o dia 28 de julho de 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado para atender às necessidades do órgão.
As votações seguem com a obstrução por parte dos deputados da oposição, que apesar de apoiarem a prorrogação dos contratos do INCRA, pressionam pela votação da medida que prorroga o auxílio emergencial, mas no valor de R$ 300. O objetivo da oposição é mudar o texto para retomar os R$ 600.
Lideranças de partidos que não integram a oposição cobram a retomada das votações e lembram que a Câmara tem grandes reformas a aprovar, como a tributária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.